Celebramos hoje o sexto domingo do tempo comum e a liturgia proclama para nós o Evangelho de São Mateus, em que Jesus aprofunda um ensinamento que ele já tinha dado, que ele já havia dado aos discípulos e à multidão quando proferiu o Sermão da Montanha há dois domingos atrás, no quarto domingo, que nós não ouvimos o Evangelho do quarto domingo, porque este ano o quarto domingo do tempo comum coincidiu com a festa da apresentação do Senhor e nós então lemos o Evangelho correspondente àquela festa. No quarto domingo, Jesus profere o seu grande sermão da montanha, onde ele apresenta para os discípulos e para a grande multidão que o seguia as bem-aventuranças. E é uma dessas bem-aventuranças onde ele diz assim, versículo 8, capítulo 5, versículo 8 de São Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Puros de coração. Jesus aprofunda este ensinamento, mostrando para nós, no Evangelho de hoje, que os pecados que mais atrapalham e que até matam a graça de Deus em nosso coração, não nascem no nosso corpo, não são externos a nós, eles têm a origem exatamente no mais profundo de nossa alma. As imoralidades ou aqueles pecados que matam a graça nascem no nosso coração e na nossa alma. Por isso que Jesus faz questão de retomar alguns ensinamentos que estão contidos no decálogo, ou seja, entre os 10 mandamentos, Jesus retoma alguns mandamentos aqui para nos mostrar que, para além daquilo que é físico, existem formas de se pecar que não são físicas. Por exemplo, é muito comum quando as pessoas vêm até nós e para receberem a graça sacramental, no sacramento da penitência ou da confissão, muitas delas começam a confissão dizendo: padre, eu não tenho tanto pecado, eu nunca matei, nunca roubei, nunca desejei o mal para ninguém. É, de fato, matar e roubar, né, são coisas físicas. Você pode matar uma pessoa, existe N formas de se matar uma pessoa, não é? A paulada, com um tiro, com um atropelamento, um enforcamento, afogamento, etc, etc. Mas Jesus não está falando apenas da forma física de se matar alguém. Ele está falando principalmente da forma espiritual, demonstrando desta forma que os pecados têm origem dentro de nós e não fora. Eu posso matar uma pessoa sem tirar-lhe a vida fisicamente? Como? Com ódio, com rancor, com calúnia, com difamação, com fofoca, com falso testemunho. Eu posso matar o meu irmão, o meu semelhante, que é feito à imagem e semelhança de Deus, desta forma. E este pecado é tão grave, atenta contra um dos 10 mandamentos, que acaba por nos mandar para o inferno, se não for confessado adequadamente e dentro do tempo que Deus nos dá, de acordo com a sua misericórdia. Existe, por exemplo, outro pecado, ou uma impureza, como Jesus mostra para nós, né? A impureza da maledicência, de xingar o irmão, de matar o irmão no coração, a impureza do adultério, que atenta contra o sexto mandamento, não é? Que é de manter a pureza, a castidade do coração e do corpo. Depois Jesus fala da impureza do divórcio, não é? Tão na moda nos dias de hoje. Por que que Jesus apresenta estas realidades para nós? Porque estes pecados que ele pegou aqui do decálogo são os que mais são cometidos pelo coração do ser humano, pelo coração do homem, e são os pecados que matam a graça de Deus. Por isso que Jesus não faz rodeios, não é? Ele afirma categoricamente: em verdade eu vos digo quem chamar, quem, deixa eu só retomar aqui o versículo, que neste livro está de forma diferente. Quem chamar o irmão de tolo, versículo 22, será condenado ao fogo do inferno. Quem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu o pecado em seu coração. Vejam, a gênese, a origem do pecado, não está no ato, mas está no consentimento, no querer pecar, quando o pecado nasce no nosso coração. E muitas vezes nós, católicos, não nos damos conta que nós passamos de uma vida de combate espiritual, como a tradição da igreja sempre nos ensinou, para uma vida de diálogo com o pecado. Ah, padre, mas assim, olhar só uma vez não é pecado, não é? Ah, mas todo mundo faz. Se todo mundo faz, logo não é pecado. Quem te disse isso? Jesus está aqui ensinando a sua doutrina. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não pode mentir, ele é Deus. E ele diz categoricamente: quem chamar o irmão de tolo será condenado ao inferno. Quem desejar uma mulher em pensamento cometerá com ela adultério em seu coração. E depois ele diz: se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. É melhor perder um de teus membros físicos do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Está vendo? Esses pecados, estas impurezas, matam a graça de Deus, afastam o ser humano da comunhão com Deus. Ora, e uma vez afastados desta comunhão, o que nos resta? O abismo do inferno, a não existência de Deus, a ausência do belo, a ausência do bom, a ausência da misericórdia, a ausência da luz. E o que vai restar? Ranger, lamúria, dor, ingratidão, pecado, inferno. As almas são lançadas no inferno quando elas morrem tendo cometido um destes pecados, e dentro do tempo que Deus lhe dá em sua infinita misericórdia, não tiver buscado a reconciliação. Por isso que nós católicos, quando muitas vezes somos acusados de tradicionalismo, não é? Porque na pregação nós precisamos dizer o que a igreja sempre ensinou e não vai mudar. Muitas vezes nós somos chamados de tradicionalistas porque queremos viver ao pé da letra aquilo que Jesus nos ensina. Não devemos dar ouvido a isso. Ah, vocês são muito radicais. Ah, vocês são muito tradicionalistas. Ah, a igreja já mudou. A igreja não é mais a mesma. O mundo não é mais o mesmo. A vida não é mais assim. Este é o samba enredo do inferno, não é? Satanás e seus demônios, eles escreveram esse roteiro muito bem, para que o católico, de comunhão frequente, de missa dominical, por meio da janela de sua alma, que são os seus olhos e seus ouvidos, começasse a assimilar para si valores diferentes daqueles ensinados por Jesus. Por isso, ah, eu não matei, então eu não pequei. Eu não matei fisicamente, mas quantas vezes eu matei o meu irmão no meu coração? Quantas vezes eu matei a minha esposa no meu coração? Quantas vezes eu matei o meu esposo no meu coração? Quantas vezes eu matei os meus pais, os meus avós, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos? Quantas vezes eu matei o padre no coração? Quantas vezes o padre matou os fiéis no coração? Nós podemos matar muita gente, cometer uma chacina, não é? Um holocausto, sem disparar um único tiro. É moda também em nossos dias que, principalmente no meio masculino, os homens assumem para si uma vida dupla. São casados, mas têm relacionamentos extraconjugais. De onde que veio isso? De onde que veio esse costume, este erro de achar que o adultério não é pecado porque não está na lei como crime? Vem das novelas, vem dos filmes, vem das revistas, vem dos jornais, das conversas maliciosas, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook. As janelas da alma, ouvidos e olhos, assimilam pouco a pouco aquelas informações que vão sendo distribuídas ao longo de nossa vida. Nosso cérebro vai gravando, vai processando e vai mudando o nosso comportamento. De forma que numa determinada etapa de nossa vida, quando Jesus quer nos dar a graça de progredir no caminho da santidade, a gente bate o pé e diz: espera lá, Senhor, se for para ser católico assim, eu não aceito, porque na minha igreja isso é demais, isso é muito fundamentalismo, isso é muito tradicionalismo, eu não quero uma religião assim, porque Jesus é amor, misericórdia e fofurinha. Jesus perdoa, no final das contas Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, aconteça o que acontecer, viva do jeito que a gente quiser. Não é bem isso que Jesus, o próprio Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus encarnado, está nos ensinando no Evangelho de hoje. Maledicência, matar o irmão no coração. Adultério, pecados contra o sexto mandamento. Divórcio, casam-se, jovens casais que contraem um matrimônio, dali um ano já querem divorciar. Ah, não era bem o que eu queria, padre, não era bem o que eu pensava. Ora, mas você pensava que o casamento fosse o quê? Uma salada de frutas? Toda escolha neste mundo passa por uma via de mão dupla: felicidade e batalha. Toda vocação nesse mundo, para ela ter raízes profundas, ela precisa passar pela noite escura da alma, precisa ser provada no fogo. É assim o matrimônio, é assim o sacerdócio, é assim a vida religiosa, é assim a vida dos consagrados a Deus, que decidem viver o celibato e consagram seu corpo e sua alma, a pureza do seu coração a Deus. Existem batalhas, e essas batalhas existem para serem vencidas na graça de Deus. Senão nossa vida neste mundo não tem sentido. E é por isso que Jesus retoma este ensinamento. Não é somente para nos condenar, condenar os discípulos ou condenar a multidão. Jesus aqui está demonstrando uma realidade cruel que existe na nossa alma. Na nossa alma é possível, na nossa alma, existir todas estas desordens, todas estas imoralidades. Só que Jesus está revelando isso para nós, como Ele é luz, e quando a gente tem luz, a tendência é que as coisas feias e bonitas apareçam, não é? Se você quer esconder a sujeira de sua casa, você vai lá e corta a energia. À noite ninguém vai ver que ela está com goteira, pintura feia, não é? O tijolo segurando o sofá para não cair, porque já quebrou o pé. De dia não, você mantém a porta da sala fechada para ninguém ver, não é? Então quando você coloca a luz, abre as janelas e abre as portas, todo mundo vê. Jesus é esta luz que está revelando para nós que em nosso coração existem todas estas desordens que destroem a graça de Deus e nos impedem de progredir no caminho do Senhor. Para que ele está fazendo isso? Para nos mostrar que nós devemos suplicar o seu auxílio. Jesus está demonstrando isso para nós, esta crueza do nosso coração, porque ele está preocupado com a nossa salvação. E se nós pegarmos o refrão do salmo: feliz o homem, cadê o salmo? Perdão, está aqui. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Será que nós somos felizes mesmo? Esta felicidade que nós almejamos, ela vem de quem? Ela vem de Deus. E como é possível ser feliz se a nossa vida estiver repleta destas situações que nos impedem a comunhão com Deus? Como é possível dizer que eu sou feliz se eu estou longe de Deus? Que felicidade é essa que eu experimento? Não seria apenas uma felicidade humana, passageira, momentânea? A felicidade que Deus tem para nós e para a qual nós fomos feitos, não é esta felicidade humana que a gente satisfaz com chocolate, com presente, com festa de aniversário, com cartão de crédito. Não! A felicidade que Deus tem para nós é a felicidade da vida eterna. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. É uma necessidade lutar para que estas desordens não se instalem em nosso coração e não façam morada em nossa alma. É necessário para alcançarmos o devido progresso na lei do Senhor. Padre, mas como aquele jovem do Evangelho que nós ainda vamos ouvir no domingo oportuno, eu já obedeço todos os mandamentos, o que me falta para alcançar a salvação? Jesus responde para o jovem, respondendo para nós: uma coisa ainda te falta, vá, venda todos os teus bens, depois vem e segue. E o jovem volta para casa triste. O que Jesus estava dizendo para ele? Estava dizendo que, apesar dele obedecer rigorosamente todos os 10 mandamentos da lei de Deus, como muitos de nós já fazemos, ainda faltava para ele amar. O que quer dizer isso, padre? Quer dizer o seguinte: lá na sua casa, como exemplo, quando você dá uma ordem para o seu filho ou a sua filha pode executar esta ordem de duas maneiras. Ele executará esta ordem porque ela foi imposta e ele não quer receber o castigo, ou ele executará esta ordem porque ele conhece o bem que existe por trás daquela ordem, aceita a sua autoridade de pai e de mãe e se submete docilmente a esta autoridade. Esta segunda alternativa nasce de um coração que ama, enquanto a primeira nasce de um coração indiferente. Obedecer os mandamentos só porque é regra, qualquer um pode obedecer. Obedecê-los porque por trás deles existe um ensinamento que Deus quer nos comunicar e nos encaminhar é outra história. Por isso, Jesus, neste Evangelho, ao revelar a crueza do nosso coração, quer arrancar de nós todas estas mazelas, para que o nosso coração livremente possa amar. E deste amor, desta caridade, então nascerão as boas obras produzidas pelo nosso coração e pela nossa alma. Não é possível produzir boas obras se em nosso coração houver o mínimo desejo, levado pela concupiscência, de desobedecer os mandamentos de Deus e viver neste mundo como se não existisse nenhuma regra, nenhum ensinamento, nenhuma doutrina. Para nós católicos isto é impossível. Em primeiro lugar, precisamos amar. E aliás, esse é o primeiro mandamento que está no Decálogo. Primeiro de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Se você pula o primeiro, você pode até cumprir os outros 9, mas eles não trarão nenhuma graça para você, porque você esqueceu do primordial, do amor. Sem este, tudo que nós fazemos neste mundo estará destinado ao fracasso. Serão como obras vazias. E nós não podemos, diante de Deus, apresentar obras sem valor algum. Nossas obras precisam crescer, precisam dar frutos, e este fruto é alimentado por este amor, este ardor de rezar, de ter uma vida de oração, de ter uma vida sacramental, de confessar com mais frequência, de ser generoso com Deus. Quantas horas nós perdemos mexendo no celular, fofocando da vida alheia, criticando os outros, cuidando do que não é nosso, olhando televisão, assistindo o que não deve, perdendo tempo. E quando se trata de oração, aí não. Aí a coisa fica complicada, começa a lamúria da dor nas costas, dor de cabeça, dor no estômago, hoje eu não estou bem, não posso rezar. E a vida vai passando. Aí lá no final de nossa vida, nos minutos derradeiros da nossa história, a gente se lembra de Deus e vira um desespero. Importa um padre, busca um padre, nem que for na lua, porque eu estou morrendo. Agora, só agora, 80, 90, 100 anos, e só agora você precisou de Deus. Paremos de perder tempo, ergamos o nosso coração para o Senhor e supliquemos pelo Espírito Santo para que Ele purifique nossa alma de todas estas impurezas que levarão nossas almas, consequentemente, à perdição, à danação, se nós não mudarmos de vida, não nos convertermos, não amarmos mais e não formos mais generosos para com o Senhor. Ele tudo nos deu e não cobrou nada. O que nós podemos dar a Ele? Ora, amor e generosidade. Que Deus nos dê a graça de podermos amá-lo e sermos cada dia mais generosos para com este amor que Ele demonstrou para conosco na Santa Cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.